Abrão Vicente é escritor, pintor, fotógrafo, apresentador de televisão e deputado. Ele é o convidado desta edição de Artes e Entretenimento, aqui na Voz da América. Abrão Vicente é um jovem e multifacetado artista cabo-verdiano. Foi apresentador de televisão e, desde 2011, é deputado pelo Movimento para a Democracia. Na conversa, falamos sobre o seu último livro, Amar Sem Medo, Cartas Improváveis e Outras Letras, mas também sobre a sua carreira e os novos caminhos que se abrem aos escritores africanos. Comecei por lhe perguntar se, depois da prosa, virou a poesia ou é apenas um abrir da alma?
Não, eu acho que a poesia, ou o desejo de ser, de escrever como se escreve na poesia, com aprofundar ou ir mais ao fundo da alma, é o desejo de todos os escritores, até dos que escrevem prosa e romance. E eu tenho cultivado a poesia como algo sempre, quase como uma muleta auxiliar na minha escrita de prosa. Então, esse livro foi crescendo à medida que, nos últimos tempos, o meu envolvimento também com a minha companheira atual, a poesia acaba por ser também um sítio de experimentação de contextos, de temas, de personagens, de discursos. Portanto, eu acho que a poesia vai me acompanhar sempre como escritor nessa parte. São três livros: o Amar Sem Medo, que são declarações de amor, o Cartas Improváveis, que são cartas, muitas delas de amor, e Outras Letras, que são outras experiências que, nesse caso, fiz a partir de outros escritores por quem tenho admiração.
A grande inovação desse seu lançamento foi ter feito esse mesmo lançamento em versão digital, já que o papel vem lá para o fim do ano. Como é fazer um lançamento desses num arquipélago perdido no meio do mundo, em Cabo Verde?
Não, eu acho que foi fantástico, porque para já tive um lançamento simultâneo em Cabo Verde. Fazer um lançamento cá em Cabo Verde é complicado. Quando se faz cá na praia, ainda falta toda a Ilha de Santiago e faltam as outras 9 ilhas. Eu tive a sorte de fazer um lançamento e horas depois tive feedback dos Estados Unidos, a estudantes na China, a Europa, a pessoas que estão na África. Acaba por ser um formato muito interessante que, juntando ao facto de Cabo Verde ter um mercado literário muito exíguo, e mesmo as pessoas que se dizem muito amantes da literatura raramente compram livros, aqui o que mais se vê são pessoas a pedirem livros. Recebo semanalmente algumas cartas a dizer: olha, gostei desse poema, não gostei desse, acho que a linha é essa, a fazer comparações entre a minha obra e obras de outros escritores cabo-verdianos. Portanto, eu acho que o facto de ter sido versão digital e ser de livre acesso às pessoas abriu essa possibilidade de mesmo pessoas que naturalmente não iam comprar um livro ter acesso a um livro desses e deleitar com a sua leitura.
É um futuro caminho para si? Acha também que os jovens escritores cabo-verdianos dos países, vamos dizer, dos países pobres, podem usar este caminho agora em frente?
Sem dúvida. Hoje todo mundo fala da crise, as empresas estão muito fechadas a dar patrocínios para edições em papel. Mesmo quando se faz edições em papel, um autor em Cabo Verde, normalmente editar em Cabo Verde, tira 500 exemplares. Neste momento, os downloads do Amar Sem Medo já estão em 600 e tal exemplares baixados. Não há um caminho reto de consagração de escritores cabo-verdianos. Há toda a antiga geração que vem desde a claridade, depois os neoclaridosos, depois os estudiosos e os poetas atuais que vêm desde a nova largada, Arménios Veras, Cocino Fortes, o Filinto Elísio, o Zélio Tavares, os mais recentes, mas estamos todos misturados. Não há um percurso para dizer: olha, um escritor consagra-se a partir de ter X obras, de ter ganho quantos prémios. Então, todo mundo lança livro e já tem a mesma cobertura mediática, tem o mesmo tratamento nos jornais. Então, essa versão digital acaba por ser um meio para os artistas, para os escritores mais jovens se exporem. O lançamento online não dispensa a parte editorial, ou seja, ter pessoas que leem o livro, que deem uma opinião, que fundamentem, que façam a edição, algumas correções. Ou seja, há toda a parte normal de edição do livro que eu acho que mesmo a edição online tem que cumprir para manter a qualidade. Mas é, sem dúvida, uma oportunidade, principalmente porque há neste momento várias plataformas onde se pode pôr gratuitamente o livro e só após a venda é que se faz a divisão dos benefícios.
E falemos agora do seu estilo. Está entre a poesia e a prosa? Por onde vai caminhar nos próximos tempos?
Eu creio que a prosa. Eu neste momento estou a escrever, tenho um romance que neste momento, em princípio, eu tenho neste momento uma proposta de um agente literário em Portugal para me representar no mundo. Tenho um romance feito, eu acho que é um romance com grande qualidade, por isso mesmo o interesse desse agente literário, estou à espera de chegarmos a um acordo para a sua assinatura, e eu acho que é esse romance que me vai lançar definitivamente como um escritor. Porque eu creio que até agora tenho estado a experimentar, tenho livros razoáveis, mas a minha eu acho que todo mundo cresce e eu creio que a prosa é o caminho. Eu gosto de contar histórias, mas muito mais de contar histórias, criar romances com alguma densidade e tramas com alguma densidade.
Também é pintor e também é fotógrafo. Há diferença entre os Abrão Vicentes, escritor, pintor e fotógrafo? Ou seguem a mesma linha?
Mesmo agora na política, digo às pessoas que eu sou artista, sou criador, né? Mas não há, eu acho que o que os une é a curiosidade e a vontade de fazer, mas quando cada um deles baixa sobre mim, digamos assim, eu acho que são personalidades muito, muito diferentes. É sempre difícil separar as várias vertentes da pessoa. São páginas muito diferentes. Unem-se porque conhecem-se pela obra. Acho que os meus Abrões conhecem-se pela obra. Bebem-se uns dos outros. Eu acho que o pintor bebe muito do leitor, muito mais do escritor. E o escritor acaba por tomar as experiências do Abrão cidadão normal, porque eu acho que aquilo que eu conto como escritor são as vivências da pessoa sem ser o artista. Eu já estive muito mais ligado à pintura e neste momento eu estou muito mais dedicado à escrita. Pintura neste momento ocupa uma parte importante, mas faço pequenas dimensões. Eu sempre gostei de grandes dimensões quando pinto, mas neste momento pinto quase pequenas dimensões, raramente exponho. Agora, finais de outubro, tenho uma exposição marcada aqui na praia, agora um projeto grande.
Quais são as suas influências em termos literários e também como pintor, também como
Sempre gostei das correntes do início do século XX, desde Picasso, Miró, Tapies, mas também dos anos 40, 50, o início do o surrealismo, naquele vertente que mais se fala aqui, dos Dalí, não é o que mais me conta. Eu gosto do surrealista como na parte da parte de mais conceptual. Eu acho que hoje aquilo que eu faço é muito mais conceptual que o figurativo, e por isso também que eu acho que eu não sou propriamente o pintor que mais povoa a sala dos cabo-verdianos, digamos assim. E como escritor, eu gosto desde daquela linha mais realista, mas eu fui definitivamente influenciado pelo Gabriel García Márquez, pelo Pedro Gutiérrez, o espanhol, pelo Ruiz Zafón, o espanhol também, que tem um grande livro que é o A Sombra do Vento, pelo Saramago, pela sua escrita, pelo António Lobo Antunes, pelo Onjac, que foi meu colega na Universidade em Lisboa, que é muito novo, mas tem uma escrita fresca. Eu definitivamente, nos últimos anos, eu acho que o Roberto Bolaño é definitivamente o livro, é o escritor que, pela escrita e pelo seu percurso, pela sua biografia, acabo por identificar muito, muito próximo. Mas é claro que também na linha portuguesa, o Fernando Pessoa na poesia, o Virgílio Freira, aqui em Cabo Verde, o Baltasar Lopes, na vertente Osvaldo Alcântara, o António Aurélio Gonçalves. Ou seja, eu acabo por ser um pouco muito, muito eclético na altura de escolher, porque eu não me defino pela literatura cabo-verdiana. Eu acho que há tantos autores lá fora que aqui cultivamos pouco. Há essa mania. Muitas vezes eu digo que em Cabo Verde ficamos na claridade. Esquecemos o Zimmer, esquecemos o Gunter Grass, esquecemos tanta gente que faz a literatura ser universal. Eu acho que o que falta neste momento é, de facto, grandes escritores cabo-verdianos, não na cena lusófona, mas na cena internacional, que consiga singrar nos Estados Unidos como em Portugal. E mesmo assim em Portugal e na cena lusófona temos, se me perdoe a expressão, um racismo tácito quanto aos autores negros. Vejo que todos os autores que são negros, quando digo negros, é de literatura que não seja imediatamente ligada a Portugal. Tanto o Miyakoto como são pessoas que são descendentes de portugueses. Isto é uma crítica forte que eu já fiz noutros aspectos, já fiz em conferências. Todos os autores africanos consagrados são brancos, quase todos, os lusófonos. Nenhum deles é africano mesmo.
Não falta lá uma afirmação dos próprios autores, usando o seu termo, africanos mesmo?
Nós temos dois nobres, um nigeriano, um ganês. Em África temos nobres sul-africanos. Não, não faltam. Eu digo que dentro da CPLP dos PALOP falta, de facto, um interesse genuíno que não esteja a ver com a geopolítica. Repare, neste momento promove-se autores angolanos, pelas razões que nós sabemos. Moçambicanos, pelas razões que nós sabemos. Ou seja, eu creio que por trás de políticas editoriais dentro dos PALOP, neste momento, há claramente interesses económicos e interesses geopolíticos. Não tem a ver só com a qualidade. Eu não acredito. O Germano Almeida, por exemplo, é um grande escritor e foi largado para trás pela editora Caminho. Porquê? Porque Cabo Verde não representa coisa nenhuma em termos de interesses financeiros. Somos um país estratégico, geograficamente muito bem localizado, mas em termos de dimensão e de escala, em termos territoriais, em termos de mercado, não representamos. Aí está o grande dilema. Não é? O Filinto Lísio, o Gelo Soares ganhou neste momento N prémios em Portugal. No entanto, é um autor considerado completamente marginal. Isso tem a ver com o quê? Não é com a falta de qualidade dos nossos autores, mas as próprias editoras, que estão no seu direito, porque são entidades privadas, não promovem autores de territórios tão pequenos como o nosso. E aí voltamos à pergunta que se faz, é mas como é possível o Estado de Cabo Verde não ter uma política voltada para a promoção da literatura? Neste momento temos uma grande promoção da Vera Duarte no Brasil, mas por mérito próprio. Não vem de uma política de vamos pegar nesses autores e promovê-los lá fora. E de resto, temos um conjunto de autores que já estão há décadas no mercado, não singram, porque de facto não tem uma literatura que seja universalmente atrativa. E falo, não vou dizer nomes para não criar celemas desnecessárias, mas são autores que a própria Biblioteca Nacional insiste em levá-los lá fora para representar Cabo Verde, mas que não têm trazido mérito nenhum. E até só para te dar um exemplo, Álvaro, o Armênio Vieira é prémio Camões. Ganhou o prémio Camões, mas nada aconteceu mais. Porquê? Não há interesse, nem no Portugal, nem no Brasil, que são as entidades que ganham o prémio Camões, e não há uma política, de facto, de Cabo Verde, de fazer do Armênio Vieira a bandeira da nossa literatura.
E a propósito desse tema que acaba de falar, que caminho então fica para a literatura africana de expressão portuguesa?
Eu acho que o desafio, sem dúvida, é os autores escreverem literatura universal, concorrerem a prémios de relevo internacional e participarem em espaços de grande dimensão no mercado, ou seja, parte por uma estratégia individual dos autores e por ter estruturas de promoção interna. Nenhum autor consegue se ingrar somente pela qualidade do seu trabalho. Isto é uma regra do mercado. Uhum. Ou seja, temos de ter editoras pujantes e temos de ter um setor público que, de facto, se interessa pelo que se faz hoje. Cabo Verde continua voltado para trás. Continuamos a promover somente escritores que nasceram nos 40, quer dizer, no caso do Cursino Fortes, que é o atual presidente da Associação de Escritores, que é um grande escritor, mas continuamos a promover Cursino Fortes, que nasceu há 83 anos, e indivíduos que já têm 50 anos. Não há uma nova política para promover novos valores, não há uma política para apresentar a cara dessas pessoas. Continuamos a pensar como a literatura cabo-verdiana e parece que nós não temos caras. Sempre que se fala de literatura cabo-verdiana, fala-se das mesmas pessoas. Não porque não haja uma renovação, mas porque de facto não há interesse de quem está à frente dos institutos de mostrar os novos valores. Eu, todas as obras, eu tenho duas obras publicadas em Portugal, e todas as minhas idas ao estrangeiro têm sido porque, neste momento, a Simone Caputo Gomes, que é uma professora brasileira da Universidade de São Paulo, e Ricardo Rizzo, que é da Universidade de Rio de Janeiro, têm feito o trabalho de promover, olha, está aqui um valor novo da literatura cabo-verdiana que pode ser uma linguagem universal e que vale a pena trazer. Ou seja, não tem sido porque os institutos gostam, aqui não tem a ver com gostam ou não desgostam, mas há um desinteresse latente e uma, perdoe-me a expressão, uma máfia na altura de promover a literatura cabo-verdiana, que está neste momento completamente nas mãos de um grupinho de pessoas. E basta ver quem faz parte da Academia de Letras. Não estou a ver das pessoas, estão lá pessoas que não têm um livro publicado. Basicamente, isto, eu acho que isto é enigmático e é esclarecedor do que é que se passa na literatura. O caminho é termos pessoas que tenham obras, de facto, relevantes, que possam competir de igual para igual com obras de autores de qualquer outra nacionalidade e que possam ter histórias para contar. Um autor que não tenha histórias para contar, não tenha um percurso, é muito pouco provável que se ingre em universos grandes como Estados Unidos da América, como China. Eu acho que o mercado tem que ser aí, vou apontar-nos para a Lua e pensarmos que podemos criar grandes histórias a partir de Cabo Verde.
E assim termina esta edição de Artes e Entretenimento, em que o convidado foi o cabo-verdiano Abrão Vicente, escritor, pintor, fotógrafo e deputado. E para terminar esta edição de Artes e Entretenimento, Lura e o tema Um Bem de Fora. Até à próxima semana.
Bom, a minha põe é na mato baixo, de fora.